E agora na programação da Garibaldi, João, nós vamos falar um pouco sobre solidariedade, sobre trabalho humanitário. Por vezes nós acompanhamos aí nos noticiosos internacionais, mas especialmente nas redes nacionais de comunicação, informações da chegada de imigrantes venezuelanos. Nós temos aqui uma realidade já mais próxima de nós, que é mais intensa, haitianos. E tantas outras pessoas, né, de outras descendências que também vêm para o Brasil para buscar uma alternativa, para tocar sua vida, para ganhar o sustento dos seus familiares. Um fato mais intenso recente tem sido o episódio dos venezuelanos, que a gente tem, por vezes, até acompanhado alguns embates políticos, né, e que às vezes até nos desagradam, mas de toda maneira nós temos no pano de fundo disso pessoas, seres humanos, famílias, crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos, pessoas que estão vivendo uma realidade num país que eles não conseguem mais suportar. E eles buscam em outro território nacional, né, uma oportunidade de tocar suas vidas. Imagine vocês o que é de desafiador para essas pessoas deixar, né, o convívio da sua história, da sua trajetória, da sua convivência social e ter que ir para outra realidade. Muitas vezes mendigar um pedaço de pão, né, um abrigo, um emprego, né, e são pessoas de bem. Tanto que eu trago aqui para falar conosco hoje, João, Kátia Molinari Brum e Maria Inês Konzati Ecker, que também é conhecida como Mari, né? E que a gente vai falar um pouco com essas duas irmãs nossas garibaldenses, duas pessoas conhecidas aqui da comunidade, sobre um trabalho que de forma anônima vem sendo feito aqui no município e no entorno de Garibaldi. Boa Vista do Sul tem uma iniciativa feita recente, de acolhida a esses imigrantes, a essas pessoas que se sentem muitas vezes desamparadas. Não vamos entrar em méritos aqui de governos, né? Não queremos entrar em searas de opções político-partidárias, não, muito distante disso. Esse grupo é totalmente apartidário, né? Não tem nenhuma situação de alguma entidade, de alguma instituição que possa estar prevalecendo sobre o trabalho deles. É um trabalho realmente humanitário e voluntário, de acolhida dessas pessoas, cuja história da criação deste grupo que chama Amigos do Bem, nós vamos saber a partir de agora com a Kátia e com a Mari falando conosco. Obrigado por aceitarem falar um pouco sobre esse trabalho de vocês. Eu sei que vocês têm toda uma reserva, mas a gente fez questão de colocar isso para a comunidade, porque esse trabalho de vocês cresceu e é importante que a gente perceba como sociedade que em alguns momentos nós temos que nos despir de qualquer questão de crença política, religiosa, sei lá o que for, né, para atender o lado humano das pessoas. Bom dia, Kátia.
Bom dia, Zé, bom dia aos ouvintes. E nós agradecemos essa oportunidade, né, de poder estar falando um pouquinho. Então, como o Zé falava, né, é um grupo anônimo, é o grupo chamado Amigos do Bem, né, que nós fizemos parte. E esse grupo ele é formado por pessoas da comunidade. É um grupo informal, como o Zé falava, nós não temos qualquer vínculo político, qualquer vínculo religioso. É um grupo que não tem sede própria, ele funciona através do aplicativo WhatsApp. E ele começou de um desejo de ajudar uma família garibaldense que estava passando por muitas dificuldades, passando fome mesmo. Então, a gente se mobilizou, na época, em 8 ou 10 pessoas, não lembro bem, a gente se mobilizou para arrecadar alimentos para proporcionar um Natal melhor para essa família. Foi no Natal de 2017. E, a partir daí, outras ações foram surgindo. Nós fomos conhecendo pessoas, outras pessoas foram se juntando a nós. Hoje, o grupo é formado por 54 integrantes. E, assim, cada um ajuda conforme a sua disponibilidade. Fazem doações materiais, outros doam o seu tempo. Enfim, e o... A principal característica do grupo assim, ó, é fazer o bem sem qualquer julgamento. Né? A gente não se preocupa pensando, bom, vou ajudar aquele ou aquele, aquele é de Garibaldi, aquele não é de Garibaldi. Não, nós não tem isso. Conforme surge a necessidade, o grupo já se mobiliza e funciona muito rápido.
Tanto que ele surgiu, Kátia, a primeira mobilização de vocês aconteceu para atender a demanda de uma família de Garibaldi,
isso,
que aqui em Garibaldi passava fome.
Isso, exatamente.
Então, de repente, até nesse momento, eu vou me permitir aqui de fazer algum contraponto, né, para as pessoas até poderem compreender melhor. Talvez alguma de vocês, na época, quando tomou conhecimento disso, podia ter imaginado, ah, por que tal instituição não ajuda? Por que tal serviço público não possa ajudar? Não. Vocês acolheram a demanda,
exatamente.
Pararam para refletir, disseram, o que, que vocês podiam fazer por aquilo?
Exatamente. Até porque, assim, uma família que estava estruturada, tinha seu apartamento, né? Com uma tragédia na família, o pai faleceu e a mãe se viu sem condições, teve despesas com a doença do marido, sem condições de realmente pagar as contas e comprar comida. Então, bom, podia, né? Podíamos ter dito, não, vá lá em tal órgão, né? E pede. Não, a gente se mobilizou e ajudou. Né?
Vou fazer a minha parte.
Isso aí, exatamente isso. Exatamente isso. Cada um, né, fazendo a sua parte.
Fazendo a sua parte.
E como é que foi a reação nesse primeiro momento? Que, para vocês, uma experiência nova.
Sim.
Na época, em poucas pessoas, imagino, né?
Sim.
E se hoje vocês têm mais de 50, isso começou com muito menos gente.
Nós estávamos em 8 na época. Eram 8 pessoas. Sim.
Isso há 2 anos.
Foi dezembro de 2017.
Isso. Fim de 2017.
Que foi um fato, assim, que a gente encontrou a mulher na rua e ela falou, sabe aquela conversa assim, oi, tudo bem, como é que tá?
Sim.
Né? E ela, tô passando fome. E
aí, meu Deus, imagina o impacto disso em vocês, porque uma pessoa que, de repente, tu jamais ia imaginar que ela passaria por uma necessidade básica dessas.
Exatamente.
Aí.
E assim, ó, Zé, quando a gente arrecadou os alimentos, foi bastante coisa, na época a gente fez uma postagem no Facebook, né, e o povo... muito solidário, a gente arrecadou bastante alimentos, e tinham, inclusive, alimentos tipo carne, queijo, coisas de geladeira, vamos dizer assim. E a gente chegou para entregar na casa dela, e a gente se depara com a luz cortada. Então, nossa, né? Aí a gente fez outra mobilização, assim, não, vamos arrecadar um troquinho cada um, aí vão pagar a conta dela e tal, né? Hoje ela foi morar com a mãe, né? Para dar um desfecho para essa história. E ela tá bem, mas foi muito impactante, sim.
Um período da vida dessa pessoa que tinha, sei lá, teoricamente uma condição básica para se sustentar,
sim,
e por uma fatalidade acabou enfrentando isso, um período de dificuldade extrema.
Isso aí.
Vocês acolheram,
uhum,
e que bom, né, que ela conseguiu encontrar um caminho de conduzir sua vida por conta própria.
Com certeza.
Sim.
Bom, daí esse é o primeiro episódio.
Esse foi o primeiro, vieram outros, né? Foram vindo outras famílias que a gente acompanha até hoje, famílias de Garibaldi. Teve situações que a gente conseguiu, além de doação material, assim, emprego, né? A gente se mobiliza, olha, conheço lá um fulano que tem, né? Então, bota lá no grupo. Poxa, fulano está precisando de um emprego, vamos lá. Conseguimos emprego para 3 pessoas já, assim, que, né?
Que continuam se mantendo também,
é. Isso, que estão se mantendo.
Teve,
né,
uma família.
Um detalhe interessante, Mari, tu fala de que eles vão se mantendo, né? Acho que é interessante isso, essa observação, porque noto que na primeira posição de atitude que vocês tomaram, que a Kátia exemplificou, um problema pontual, uma situação momentânea, que a acolhida de vocês estabilizou, imagina até emocionalmente, essa mãe, né?
Com certeza.
Essa família, e ela conseguiu se resolver. Aí, a citação, por exemplo, do episódio do emprego. Um pessoal que vocês conduzem, ou seja, dentro daquela máxima de dar um pouco de ferramenta para trabalhar e não dar apenas
o dito
pão,
primeiro,
né,
passo que a pessoa,
certo,
precisa para se organizar. Essa senhora, por exemplo, ela estava sem comida em casa. A gente auxiliou ela com comida, deu essa parte elétrica para ela, foi indo, aos poucos a gente foi várias vezes entregar o rancho para ela, alguns 6, 7 meses, mas assim que se estabeleceu com a mãe, a gente até agora largou e foi para uma outra família que mais necessita. Inclusive, a gente teve um caso de uma senhora com câncer bem grave, era ela e o marido só. A gente ajudou muito a arrumar a casa dela, colocar uma geladeira, um fogãozinho, uma máquina de lavar, porque ela estava impossibilitada. Toda a energia elétrica da casa, teve pessoas da elétrica mesmo que foram fazer de graça isso, nossos parceiros, deram toda a parte elétrica, tanto a montagem como o material elétrico em si. Então, hoje, a gente vai lá, ela fica tão feliz e a gente continua fazendo que acompanhamento? Um tipo de acompanhamento de carinho, sabe? Eu vou tomar um café contigo, a gente leva um biscoito. Não, vocês me avisam quando vem que eu faço a cuquinha. Aquela participação de carinho, sabe? Que muitas vezes as pessoas não dão isso. no lar, né? E eles se sentem tão bem que eles agradecem de coração, assim, sabe? A gente vê nos olhos, eles chegam a chorar quando a gente vai de tanta gratidão que eles têm por nós. Então, essa parte também que a gente faz, né?
Interessante isso, porque, por vezes, o prato de comida, a conta de luz, a máquina de lavar roupa, a reforma da estrutura elétrica de uma casa, mas muitas vezes o gesto.
É dizer assim, ó, eu estou aqui, eu entendo a tua dor. Eu entendo, eu sei o que tu tá passando, eu posso imaginar o que tu tá passando.
Eu tô tentando imaginar, Kátia, uma primeira manifestação que tu fez aqui que me impactou, né? Que tu foi cumprimentar a pessoa, ela disse, eu tô passando fome.
Uhum.
Eu não consigo, sabe, uma pessoa que tu imagina que tá bem, isso, que não tem problema nenhum,
uhum,
e de repente a pessoa te dá um susto desses, né?
Isso. E a gente, Zé, não imagina que na cidade tem a gente que passa
também, fome, né?
Mas, assim, a gente tem... como a gente já... O grupo cresceu, e tem várias pessoas, então... alguém lá do grupo posta... Olha, eu conheci uma família recente agora, que está com 3 crianças em casa, eles estão desempregados, eles não têm comida em casa. Cortaram a luz deles. A gente vai até a família sem saber quem é, a gente pede licença, conversa, explica... E dá essa ajuda, sabe? Paga essa conta, já aconteceu outros também de pagar.
Certo.
Vê a necessidade maior no momento e dá uma ajuda desse primeiro passo, como tu falaste, né? E depois eles vão... Não, a gente não dá o peixinho pronto, a gente procura ensinar a pescar.
A vara de pescar,
né?
A ferramenta,
é o dito ditado,
esse episódio.
Né?
Bom, além do público local, nós temos uma realidade também, que é uma realidade nacional, ela é de cunho... sul-americano, ela é de cunho internacional, que é essa questão de refúgio para muitas pessoas, sim, que estão tentando sua vida para cá. E um episódio mais recente que envolveu vocês, a gente tomou conhecimento, que foi de um grupo de venezuelanos que vocês,
sim,
estão tentando também aqui na região fazer algum tipo de acolhida. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre esse episódio.
Então, a situação dos refugiados venezuelanos, ela foi algo que a gente leu uma reportagem, e enquanto o grupo decidiu fazer uma parceria com a ONG chamada Brasil do Bem, que trabalha em Boa Vista, né, na Roraima, na interiorização de refugiados venezuelanos. Então, quando a gente leu a reportagem e fez um primeiro contato, a pessoa de lá, responsável, nos disse assim, olha, tem 500, em torno de 500 imigrantes cruzando a fronteira todo dia. Eles largam sua vida, deixam tudo para trás, e a gente fica imaginando como é que deve ser isso, né? Tu ter que deixar tudo, tua casa, teu carro, tua bicicleta, teus móveis, e sair para cruzar a fronteira para procurar uma vida melhor, porque eles não estão tendo o que comer. A gente sabe, a gente acompanha, né?
Sim.
Pela televisão, enfim, o que está acontecendo, essa situação, essa crise na Venezuela. E aí, o que, que eles nos disseram? Que era muito simples ajudar. A gente só precisava procurar um aluguel, né, de um valor até R$500, pensando num aluguel inicial assim, emprego ou ajudá-los a encontrar emprego, mobiliar a casa, roupa e comida para um primeiro mês. Tá? E aí, quando a gente tivesse isso, a gente falaria, olha, conseguimos emprego para tantas pessoas, né, casa de tantos quartos, enfim. Nós fizemos tudo isso. A gente conseguiu o aluguel, mobiliamos a casa, nos mobilizamos com todos os eletrodomésticos, roupa, a comida para prover eles nesse um mês. E aí vieram as duas famílias para cá, que a gente acolheu, então, são duas famílias, uma de 7 pessoas e uma de 3 pessoas. Eles foram instalados em Boa Vista do Sul, né? Pelo motivo de que a gente não conseguiu na cidade um aluguel aqui em Garibaldi, nós tentamos de todas as formas, conversando com um ou com outro, enfim, não conseguimos, mas conseguimos em Boa Vista. Como nós tínhamos conseguido 10 vagas de emprego em Garibaldi e 3 vagas em Boa Vista, nós trabalhamos em cima das 3 vagas de emprego de Boa Vista.
Perfeito. Acabaram priorizando isso.
Isso. Então, eles hoje... Por causa de trâmite de documentação, hoje eles começaram a trabalhar. Então, na família de 3, o pai vai trabalhar e a mãe e a menina, né? Então, ficam em casa até a menina crescer um pouquinho e se ajeitar essa situação.
Perfeito.
Na família de 7, veio o pai, a mãe, 4 filhos e a avó. E interessante, né? Um parênteses aqui, que a mãe, ela se chama Carmen, e ela disse assim para nós, eu não podia deixar minha mãe lá. Então, o pai ficou, mas a mãe veio com eles, né? Então, o pai e a mãe dessa família vão trabalhar e a avó vai cuidar dos
das crianças,
né? Então, a gente tentou viabilizar da melhor forma. Essas crianças já estão estudando, todos eles vieram com... Quando eles chegaram no Brasil foi dezembro, em fevereiro, na época de matrícula escolar, o Ministério da Educação, né, o próprio governo federal, fez a prova de adaptação na ano série para eles. Então, eles já estavam estudando lá em Boa Vista, em Roraima, e eles vieram com transferência. São, já estão adaptados na escola, né, todos estão frequentando. Nós temos, então, as crianças na escola municipal e um na estadual, que já está no terceiro ano do ensino médio.
Nossa. E esse pessoal que vem da Venezuela, tem uma curiosidade que a gente tem e que é muito comum aqui na relação que a gente tem de amizade, de familiaridade, de fraternidade. São pessoas assim, cultas, evoluídas e que elas tinham uma rotina lá na Venezuela que elas não conseguiram mais manter.
Isso. São, sim.
Pessoas esclarecidas, sim. Você está falando aí que uma das...
Nossa!
Um dos filhos, filha... Já está no segundo grau?
Sim, no terceiro médio? Ano do ensino médio.
Está fechando anos. Em 18 anos. Então, pessoa que estudava
sim,
aqui.
Sim, sim.
Pessoas envolvidas, assim,
sim,
né?
Sim, numa das famílias, os dois eram comerciantes, e na outra família, uma era professora de educação infantil, a mãe, e o pai, então, comerciante. E ele conta pra gente que ele trabalhava como missionário também, daí eu não entendi muito bem essa...
Sim, né? Questão cultural
a
deles.
A questão cultural deles, é.
E ela era costureira, né, a mulher do pastor.
Costureira, ou mas desenvolvia
ela
algum
fazia
tipo
as duas funções. Ela era professora de educação infantil
e costureira. Isso.
Mas então a gente percebe, né, um pessoal que tinha, vamos considerar, né, para nossa rotina, pessoas que tinham lá uma vida normal.
Sim.
Que tinham empregos, filhos na escola, sim. E de repente por uma situação política lá do país, e isso é também é outro fato, né? E a crise tomou conta lá. Inclusive, e o pessoal passou o quê? A não ter mais emprego e nem mais condição de comer.
Não, eles até conseguiam continuar trabalhando. Por exemplo, ele era um deles, né, comerciante, mas ele conta, eu vendia hoje uma garrafa de água e eu não conseguia amanhã comprar uma nova para vender, porque já estava o dobro do preço.
A inflação, né?
Então, né, inflação altíssima e também começou... que eles contam que não chegava mais alimento. Então, eles, mesmo tendo, né, algum
recurso,
recurso, eles não conseguiam, não tinham o que comprar. Eles estavam passando...
E essa situação
fome.
É em um período de 2 anos que vinha sempre menos...
Cada vez pior.
Sempre piorando, até que chegou no limite que eles disseram não.
Não aguentaram mais.
A gente precisa procurar uma vida melhor.
E é interessante também, Zé, porque são duas famílias de regiões diferentes da Venezuela. Uma família vem de Mérida, que é a região dos Andes, né? Então, entre eles também a gente vê uma cultura diferente. Sim. E a outra era, então, de Puerto Ordaz, eles falam o nome da cidade, que era 3 horas de Caracas, mais ou menos.
Sim.
Assim, né?
Então,
uma região mais
famílias...
central, mais...
Eles não se conheciam, inclusive.
Não, se conheciam.
No aeroporto.
E como é que eles chegaram aqui? Eu posso...
Sim, por favor.
Isso. Então, a ONG Brasil do Bem, eles fazem esse programa de interiorização, eles fazem uma parceria, fizeram uma parceria com duas companhias aéreas, né? E todo dia, então, assim, eles estavam lá em Roraima, todo dia eles vão até o aeroporto. Ah, eu tenho um grupo para despachar para Porto Alegre. Todo dia eu vou para o aeroporto e vejo se sobra vaga nos voos, né? Se sobra vagas, eles são encaixados nos voos. Então, a saída deles, para sair de Roraima até Porto Alegre, eles levaram 4 dias. Porque eles saíram de Roraima no domingo, eles foram para Manaus... Manaus para Recife, Recife, São Paulo, São Paulo, Porto Alegre.
E porque não vou me permitir dizer, não vou de carona.
De carona.
Quando tem disponibilidade, bom, embarco, eu posso embarcar dois agora, embarca dois, vem, tem vaga para dois.
Isso.
Que é, depois vem mais um, isso, sei lá, mais ou menos isso.
Isso aí.
Mais ou menos isso, foi. E depois, então, de Porto Alegre para cá, a gente buscou, né?
Sim. E vocês montaram, então, tiveram que montar, né? Buscar toda a alternativa para eles de...
Essa parte dos móveis, por exemplo, né? Eletrodomésticos, tudo foi doação. O grupo é que se mobilizou para trazer, assim. Então, tinha um fogão, uma geladeira, micro, vassoura,
prato,
talheres,
prato,
tudo que uma casa precisa. Desde a agulhinha, né? Que precisa até o...
Porque esse pessoal, a rigor, veio de lá com a roupa do corpo.
Sim.
Com a vontade.
Com a mala.
Exatamente, com a roupa do corpo e vamos dizer que a roupa do corpo de verão, né?
De verão.
Sim,
a gente conseguiu várias roupas também de inverno. Isso. Tudo foi tudo doação.
E conseguiram acomodar esse pessoal aqui.
Sim.
E desta vez a gente vai falar como elas então arrecadam, né? Vocês até citaram alguns exemplos, vocês mesmo doam. Mas desde aquele primeiro episódio que a pessoa te pediu, Kátia, ou te disse que estava passando fome precisava, e tu diz, bom, vou ter que ir atrás de comida para essa gente. Como é que foi isso, hein?
O primeiro recurso...
Como é que vocês foram catar comida? Como é que vocês fizeram para se organizar para isso
não,
também?
A gente conversou, né? Mas como é que nós vamos fazer isso? Vamos apelar pelas redes sociais. Então foi uma postagem...
O caminho de vocês se comunicarem é pelo Facebook? Agora o WhatsApp.
O grupo é o grupo WhatsApp.
WhatsApp, tá.
Sim.
Mas WhatsApp. É pelas redes sociais?
Pelas redes sociais, tá, isso.
E começaram, bom, conheço alguém, vou lá.
Vou lá.
Vou mandar uma mensagem para Mari, para outro, para outro, para outro, e foi por aí.
Foi assim. Foi,
e a resposta das pessoas?
Super positiva.
É?
Super positiva. Assim, no primeiro momento, como eu falei, a gente arrecadou muitos alimentos. Tanto que naquele Natal, Zé, primeiro dessa família, a gente conseguiu alimentos para eles e a gente conseguiu doar. A gente pensou assim numa ceia de Natal, né? A gente conseguiu fazer para mais 8 famílias.
Meu Jesus, que bom.
Nessa campanhazinha.
Nessa campanha,
né?
De doação de alimentos. Então, foi isso. E agora, assim, a gente. Como o grupo já está em 54 participantes, a gente acaba postando no grupo a necessidade e vem, logo vem. Porque se não é alguém do grupo, já fala, ah, meu tio, minha cunhada, meu vizinho, já aparece.
Eu imagino esse episódio que vocês precisavam de roupas, móveis, enfim, né?
Sim.
Sei lá, de repente alguém tem um fogão em casa que está lá, não usa mesmo, bom, então quebra o galho do fogão. Outro, uma cama.
Isso.
E aí vai.
Sim, bem assim. E aí nós temos também pessoas que se disponibilizam, bom, eu tenho lá uma caminhonete, consigo carregar, eu sou lá eletricista, eu pode deixar que eu faça instalação elétrica, sabe? É a boa vontade de cada um, assim. E é legal por isso, que cada um doa como pode, se doa, com aquilo que pode.
E daí nós temos uma realidade, né? Eventualmente, eu volto para a questão do fogão, então.
Tá.
Bom, eu tenho um fogão na minha casa, está em desuso lá, eu troquei o fogão agora, eu posso doar esse fogão para alguém, esse fogão está bom, né? Tem condições de uso. Eu tenho lá algum móvel, alguma utilidade do lar, sei lá, uma batedeira, sei lá, uma panela.
Uhum.
Esse pessoal pode fazer algum contato com você, sei lá, para poder doar? Porque eu imagino que essa realidade de vocês ela é tão dinâmica que, sei lá, vocês podem sair daqui e se deparar com uma situação.
Sim.
Né? E é interessante vocês saberem aonde poderia ter isso, de que maneira ajudar, como é que...
É.
As pessoas poderiam... emprestar essa solidariedade para vocês, hein?
Com certeza.
A gente agradece.
A gente agradece muito. Como que acontece, Zé? A gente não tem uma sede.
Tá.
Então, a gente acaba guardando as coisas na nossa casa, guardando o que eu digo, porque assim, bom, vem lá a roupa, vem calçado, vem até a gente destinar, tem um prazo ali, né? Não é na hora,
certo,
que eu vou lá entregar. E até porque muito a gente precisa fazer uma seleção. Bom, eu conheço lá tal família que tem uma criança de tal idade, aquela roupa vai para aquela. A gente precisa ter, né, essa logística.
Sim.
Então, nós não temos um espaço nosso.
Certo.
Mas nós temos um colega do grupo que tem uma loja e ele tem um depósito. Então, hoje o depósito, ele cedeu o depósito da loja dele para a gente armazenar as coisas maiores, tá? Hoje nós não temos nada armazenado, porque mobiliando duas casas, né?
Sim.
Foi tudo.
Foi o estoque.
Foi o estoque. Mas temos esse espaço, sim, e a gente pode deixar o nosso contato?
Eu acho que sim, é isso que eu pedi para vocês. Qual é o contato, então?
Isso,
vamos lá.
As pessoas fazem contato com a gente.
Kátia,
gente...
para falar contigo, que tal o número aí?
É o 999924773.
Perfeito. Mari.
Meu é 999-66-3303.
Perfeito. Então eu vou repetir aqui o telefone da Kátia, anotem aí, 99-99-24-773, tá bom? 4 vezes o 9, né?
Isso.
Mais 24-773. Da Mari é 3 vezes o 9, 999-66-3303. 999-66-3303. Essa questão de doação, talvez mesmo que seja para informar para vocês, ó, eu tenho aqui esse material, se vocês precisarem. Até alguma situação, foi falado há pouco, né? Alguma questão de mobilidade, precisar transportar, vocês
isso.
Vão tentando dar um jeito.
A gente vai tentando dar um jeito. O que pode acontecer é de a gente não conseguir logo, porque... todo mundo trabalha, né? Então,
sim,
a gente precisa fazer isso fora do horário.
Você tem a vida de vocês.
Sim. É, uhum, né? E como, como eu falava, né? Cada um se doa como pode. Então, assim, bom, eu preciso, como acontece muitas vezes, eu preciso trocar minha geladeira hoje, eu preciso que vá buscar hoje. Talvez a gente não consiga isso.
Tá bem.
Né? Mas a gente tenta dar um jeito, alguém busca, né?
Ó, segura aí mais um dia.
Isso. É.
Ou entrega em tal lugar.
É, eu posso aproveitar as para fazer um apelo.
Fica à vontade.
É, então, como a gente falava das duas famílias especificamente, os venezuelanos, o que a gente não conseguiu e não tem, e a gente gostaria, é de fogão a lenha. Porque na nossa região, uma que é muito comum, fogão a lenha, né?
Sim.
E o frio. Então, assim, tá, agora...
Esse pessoal que vem da Venezuela vem de uma região muito mais perto da linha do Equador,
exatamente,
vamos assim dizer, né? Então, o clima deles é bem mais agradável no aspecto de rotina do que o nosso, imagina,
isso,
né?
Então, nós gostaríamos de conseguir para eles o fogão a lenha, né? Então, se alguém tiver...
São duas famílias, dois fogões.
Dois fogões.
É.
Ou, algum, então, ou alguma outra alternativa, né? Que,
sim,
que possa ser...
De aquecimento, então, alguma lareira, algo parecido com isso. Mas o fogão é uma boa alternativa, né?
É.
Até porque o pessoal pode utilizar ali, né? Para preparar algum alimento também, isso, né?
E alimentos também, né? Zé, sempre são bem-vindos. Principalmente o leite, né? Esses alimentos... para criança, assim, vamos dizer, né? Leite, chocolatado, bolacha, né? Claro,
sim,
feijão, arroz também. O que vier de alimento, que se alguém quiser doar algum alimento, a gente agradece muito, porque nós também temos os nossos. Todo mês a gente tem, assim, são cinco, a gente diz, cestas básicas para as nossas famílias que a gente acompanha todo mês.
Tá bem.
Aqui de Garibaldi.
Então, aqui de Garibaldi.
Além pessoas daqui.
Daqui.
É interessante essa, né? Às vezes a gente para e imagina que as nossas realidades de necessidade, de apoio, de amparo, possam ser para famílias importadas, né? Muito antes, pelo contrário, a gente tem muita necessidade aqui,
né? A gente começou com as pessoas daqui, né?
Isso. Então, se atende ao pessoal daqui.
É, e a gente parte do princípio também, né, Zé, que tudo bem, são importados, mas somos todos,
não, todos
irmãos,
isso, todos,
né?
Então... e eu acho que o interessante desse do importado, que eu fiz questão de falar, justamente para a gente colocar assim com muita clareza para as pessoas, né? Todos nós descendemos de alguém que, da mesma maneira que esse pessoal, veio de outra região para cá em algum tempo. Uhum. Talvez com uma necessidade até mais desafiadora do que esses.
Isso.
E enfrentando mais problemas do que esses, né? E eles sobreviveram e nós estamos aqui graças ao esforço deles, né?
Nós não então, estamos passando por isso porque eles já passaram atrás.
Eles passaram, né, antes do que nós, né?
É,
então, se nós tivermos a oportunidade de ajudar alguém que passou pelo que os nossos bisavós passaram, provavelmente, né?
Porque a gente esquece,
a gente
Zé,
vai amparar,
que a gente,
né,
teve esse auxílio também.
Sim.
Que numa época, 100 anos e poucos atrás, a gente também foi acolhido pelo governo do Brasil,
época, né?
Né, da Itália para o Brasil, e aqui eles nos deram terra, e nos deram pouco, sim, mas a gente conseguiu. Hoje a gente está aqui graças aos brasileiros que nos acolheram.
Perfeito.
Porque que hoje a gente não pode acolher outras pessoas, né? Gente da gente, como a gente diz, né?
Se a Mária, a Cátia,
somos
Zé,
todos.
A gente não passou por esse tempo de necessidade, né?
É.
Os nossos desafios foram outros, né? Na
com
nossa
certeza,
vida,
sim,
foram outros. Mas, então, essa questão de carência de alimento, de necessidade de... Gente, o que o pessoal... Que é um emprego, gente, uma,
isso,
oportunidade para trabalhar.
Trabalhar.
Né? Um lugar para morar que eles vão ficar um mês ali e eles vão começar a se pagar o próprio aluguel.
Isso.
A gente vai ajudar eles agora com o fogão, depois eles vão se virar.
Vão se virar.
Nós vamos dar um rancho para eles agora nesse primeiro período, depois eles vão se virar.
Isso.
Eles vão incorporar, né?
Sim.
E nós precisamos desse pessoal aqui para tocar, né?
Exatamente.
Então
e
é isso que a gente está fazendo.
Eles,
né,
vêm com esse objetivo, eles querem,
perfeito,
trabalhar.
Eles querem trabalhar. E além desses contatos, eu acho que vale a pena falar que nós temos alguns lugares que eles podem, que as pessoas que se disponibilizam em algum alimento,
sim,
tem o Boticário, né?
É, tem o Boticário, que tem a Vivi, que é a nossa colega do grupo, né?
Tá.
Então, as pessoas, como é um ponto central, muitas pessoas
fácil
deixam
de localizar.
Lá. Fácil,
fácil
de localizar.
É. Tá bem.
E aqui no Itu, né, na Relojaria,
sim,
Brum, ali na Total Farma, também na farmácia, que podem deixar ali sem problemas nenhum e... São pontos, assim, centrais que a gente diz pontos de coleta.
Exatamente, né? Que ficam fáceis, né?
Fáceis.
Aqui no Itu e na Total Farm fica bem em frente ao antigo Banrisul,
isso,
né? Que o pessoal vai se localizar com,
isso,
facilidade, embora do Brum, assim, se tenha, né? Já é móveis e utensílios da cidade, né? Com,
sim,
certeza. Gente, eu preciso cumprimentar vocês. Infelizmente, nosso tempo é restrito. A gente falou um pouco sobre o trabalho dos Amigos do Bem, né? Então, esse grupo que tem mais de 50 integrantes agora... que começou pequeno, mas que acolheu, que foi matar a fome de alguém que em Garibaldi passava fome no primeiro momento.
Exatamente.
E que a partir daí começou a fazer alguns atos de socorro a famílias aqui ou ali com problemas diferentes, mas que passam por uma necessidade de sobrevivência. Eu acho que o fato principal de vocês é esse, né?
Sim.
E a gente quer colocar vocês na pauta, e a gente agradece muito a vocês por terem vindo aqui, porque a gente tem que mostrar para a nossa comunidade que nós temos também essas situações aqui e que nós, como sociedade, também precisamos fazer um olhar. Nos despindo de qualquer questão política, ideológica, religiosa, seja lá o que for, né? Para a gente poder observar a necessidade de pessoas que eventualmente estão passando fome, não têm uma oportunidade de trabalhar, de cuidar da sua família. Então, vocês fazendo isso, certamente, vocês estão fazendo com que a nossa cidade melhore. Parabéns, obrigado.
Obrigada, então, nós agradecemos por essa oportunidade, né? E agradecemos ao nosso grupo e a toda a comunidade garibaldense. Né?
Esse lado é interessante do nosso povo, ele é solidário.
Sim,
né?
Muito, muito.
Nós contamos muito, inclusive com o povo garibaldense, a gente continua contando.
Sim.
E a gente espera que continuem nos ajudando, né?
E os telefones para contato da Kátia Molinari Brum é 999-924-773. Vou repetir, 999-924-773. E o da Mari Inês Conzati Ecker, 999-663-303.